O que significa trânsito em julgado ou recurso transitado em julgado? O que vem agora no processo? Esse é mais um dos vídeos da nossa série Entenda o seu processo judicial e você vai saber tudo sobre isso logo depois da vinheta. Fala, meu caro Beni, fala, minha cara Beni, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. É com grande prazer que hoje eu vou explicar para você. Olha, primeiro eu quero agradecer a cada um de vocês pelos comentários, nossos vídeos, onde eu estou aí explicando como funciona o processo judicial, os termos dos processos judiciais, eles estão aí estourando aí no YouTube, graças a Deus. Conseguindo levar essa informação de qualidade a bastante gente. Vou deixar uma playlist aqui passando, que é justamente uma playlist onde eu falo sobre vários temas que geram dúvidas, né? Aquele famoso juridiquês. Mas vamos lá. Primeiro eu quero falar para você o que é o recurso transitado em julgado ou simplesmente trânsito em julgado, tá? O trânsito em julgado, quando você verificar isso lá no teu processo, você vê, olha, trânsito em julgado. Que você tem que pensar em relação ao teu processo? Que não cabe mais nenhum recurso naquele processo ali referente àquela decisão, ou seja, foi transitado em julgado. Não há como recorrer, rever aquela decisão porque ela foi transitada em julgado. E transitar em julgado, vou pegar aqui a minha cola, porque eu posso acabar esquecendo de explicar algumas coisas para você, né? Quais são os motivos? Mas, doutor, quais são as razões? Por que está aparecendo trânsito em julgado no meu processo? Vamos lá. Podem ser várias questões. Pode ser que as partes não tenham apresentado um recurso dentro do prazo, e aí transitou em julgado prazo para apresentação daquele recurso. Se for alguma ação específica, né, a matéria ou a lei, né, que não permite mais nenhuma forma de recurso, né? Quando ali se esgotam todas as possibilidades dos recursos cabíveis, foi o que eu falei aqui, e quando a decisão por si só ela já tem caráter definitivo e retratado. Nos processos cíveis, vamos colocar aqui, gosto sempre de dar, mas isso também vale para as ações trabalhistas, né, e para uma série de outras ações que também se aplicam aí o Código de Processo Civil Brasileiro, tá? Eu gosto sempre de usar o exemplo da ação indenizatória, porque eu consigo mensurar isso, trazer isso em valores, né? Em pecúnia, em dinheiro. Vamos lá. Quando que isso acontece de uma ação indenizatória? Fiz até um vídeo recente sobre indenização por danos morais. Vou deixar ele passando aqui em cima. Depois você dá uma olhada. Mas quando que isso acontece numa ação dessa em que foram requeridos danos morais? Isso vai acontecer a partir do momento em que o juiz de primeira instância, aquele que de repente você foi lá e fez uma audiência de instrução e julgamento com ele, né? Ele estava lá. A decisão dele já foi objeto de recurso, esse recurso já foi apreciado e aí é certificado o trânsito em julgado desse processo, desse recurso, né? E nesse processo, né, certifica o trânsito em julgado da sentença daquele processo e ali não caberá mais nenhum recurso. E a partir do trânsito em julgado, a parte que perdeu o processo, a parte, veja bem, a partir do trânsito em julgado, a parte que perdeu o processo, ela tem prazo para cumprir com aquilo que a sentença, tem vídeo aqui falando sobre a sentença, aquilo que a sentença do juiz determinou. Às vezes a sentença do juiz ela vai determinar um pagamento de 50 mil reais, 20 mil reais, 10 mil reais. Então, aquela pessoa ela vai ter prazo para cumprir com aquela sentença. E como que ela cumpre com aquela sentença? Já está até fugindo do trânsito em julgado aqui, é sempre assim, né? Como é que ela cumpre aquela sentença? Ela vai emitir uma guia de depósito judicial e vai fazer o pagamento e vai informar o juízo que foi feito o pagamento ali daquela guia judicial. Ou pode ser através de um acordo também. Então, o trânsito em julgado, ele é essencial para garantir o que nós, juristas, advogados, chamamos de segurança jurídica, né? Porque você imagina, sem o trânsito em julgado, toda hora você poderia rever o mesmo tema, né? Toda hora você ia poder levantar as mesmas questões, discutir questões que já foram apreciadas pela justiça, né? E aí você ia desperdiçar não só o tempo do próprio tribunal, dos funcionários do tribunal, como o do advogado da outra parte e até mesmo o seu, porque se aquela ação ela já foi julgada, não há por que ela ser objeto de novos recursos. Mas, Marcelo, onde que eu consigo encontrar na legislação citações sobre o trânsito em julgado, né, e aí os seus diversos dispositivos legais? Então, eu vou citar algumas que eu separei aqui para vocês, que vão desde a Constituição até o CPP, o Código de Processo Penal, tá? Então, na Constituição, o artigo 5º, tá? O artigo 5º, 57, o artigo 15, 1 e 3, o artigo 41, parágrafo 1º, item 1, 55, item 6. No Código de Processo Civil, os artigos 14, tá? E parágrafo único, 55, 352, 2, 466A, 495. No Código Civil, os artigos 1525, item 5, 1563 e 1580. No Código Penal, os artigos 2º, parágrafo único, e 50, 51, 110, parágrafo 1º. E no Código de Processo Penal, os artigos 428 e 782. E por último, aqui para terminar esse vídeo, você que ficou com a gente até agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: os efeitos do trânsito em julgado, tá? Eles são os mesmos em todas as ações, seja ela trabalhista, seja ela civil, indenizatória, qualquer que seja. Bom, gostou desse vídeo? Achou relevante esse tema? Então compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber sobre esse tema. Compartilhe no Facebook, no WhatsApp. Eu tenho certeza que ele vai ser de muita valia para quem tem um processo judicial e quer entender um pouco mais sobre os prazos e sobre o que está acontecendo nele. É isso, se inscreva, curta o vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.